Fala aí galera, tá começando mais uma edição do podcast do blog Combo Nerd de volta. Depois de um tempo, nesse nosso recesso, eu fiquei um tempo sem poder gravar, sem editar, tudo. Mas estamos de volta nessa nossa sexta edição e com várias novidades. Primeira novidade é que estamos agora com um novo participante fixo que vai estar sempre aqui para participar das edições, ajudar eu aqui que estava gravando sozinho. E eu apresento a vocês agora o nosso novo participante, Anarco Nerd. Tudo bom, Anarco?
E aí, pessoas? Aqui é o Anarco Nerd, o novo membro fixo aí do blog Combo Nerd. E vamos nessa, cara.
É isso aí. Então, nessa edição vamos falar sobre um top 5 de cada um aqui sobre melhores games para nós, dos games que marcaram a gente. E como vocês devem ter percebido, é o primeiro podcast sobre games, então a gente tá com alguns erros ainda, mas não se preocupem, porque mesmo assim não tirou nada do conteúdo. Essa edição do podcast que eu fiz pode estar com alguns problemas, mas não se preocupem porque esses serão corrigidos com o tempo. Coisas que vocês já devem ter visto no podcast anteriores, né? A cada edição a gente vai melhorando. Cada um, nossos 5 melhores games, a gente fez uma espécie de top 5 para falar que os nossos games que a gente mais gosta e recomendar para vocês e passar informação aí dos games que a gente acha que todo mundo vai gostar. Vamos começar com o novo integrante fixo aqui, o Anarco Nerd. Qual é o seu primeiro jogo?
Cara, eu acho que, bom, na verdade, de todo mundo, assim, pelo menos a maioria do pessoal que eu conheço é Super Mario, né, cara?
Então, é o clássico, né?
Super Mario não só, tipo, o Bros, mas todos, entendeu? Até, chegando até o Mario Kart, né? O clássico, Yoshi. Acho que eu jogo... Acho que eu comecei a jogar, cara, eu tinha uns 6, não, deu uns 10 anos, eu acho. Ou menos, até. Meu tio tinha um fliperama e tal, e jogava direto, entendeu?
Seu tio tinha um fliperama mesmo, assim, fixo, assim, fliperama?
Tinha, sim, tipo... Na época era o PlayStation que tava no auge, né? O PlayStation 1 ainda. Ah. Aí ele tinha umas máquinas, assim, tipo, de Tekken, tipo, PlayStation, tinha um Nintendo 64 e um Super Nintendo, entendeu?
Caraca.
Então, tipo, eu não pagava, né, cara? Era sobrinho, né?
Aí você já pegava e jogava, né? Aproveitava, né?
Não, tipo assim, eu era viciado. Não tinha um cara que não me tirava lá de Tekken, desses jogos, entendeu?
Mas qual jogo do Mario que você tá falando que você acha melhor?
Eu jogava Mario World, né, cara?
Era Mario melhor. World.
Pra mim era o melhor, entendeu? Da Peninha, cara. Peninha era clássica.
Peninha, você pegava Peninha, ficava com uma capa e saía voando, né?
Isso, exato. Aí, tipo assim, quando eu descobri... Aquela estrela secreta lá onde você pega os Yoshis coloridos lá, né? Putz, cara, foi a melhor felicidade da infância, assim.
Você sabe que hoje já não tem tanta graça, porque eu jogo esse jogo atualmente e eu sempre tenho que recorrer a detonados na internet. Aí hoje...
Eu também.
Eu nunca achei essa parte da estrela, eu não achei ela sozinha. Eu tive que achar em detonados mesmo.
Então, na verdade, eu não lembro como eu descobri, se alguém me contou, se eu descobri sozinho. Mas quando eu descobri, eu sei que eu fiquei feliz pra caramba, cara. Quando você pega o Yoshi roxo lá, Aí, tipo assim, quando você morde uma daquelas tartarugas lá, com o Yoshi, tipo, fica lá na boca, você voa, né? Porque lá voa com qualquer casco, não é só com o roxo.
Sim. É bem legal, né?
Pô, muito foda.
E até então eu achava que era apenas um Yoshi, um verde. Eu achava que era um Yoshi. É. Né?
Na verdade, a maioria das pessoas que jogaram Mario, elas só conhecem o Yoshi verde, né?
É. Só que tem outros, né? Porque tem até o Super Mario World 2, que é o Yoshi Island, né? Que é a ilha do Yoshi, né?
Isso, isso.
E tem vários Yoshi.
Tem. Aí eu... Na verdade, eu não lembro, cara, se eu consegui terminar o jogo. Eu sei que eu pulava muito, assim, eu não passava por todas as fases, porque eu ficava usando as estrelas, né? Então eu não lembro se eu terminei, cheguei a terminar. Eu acho que eu terminei, eu não lembro, cara, é muito tempo.
Esse jogo demora pra caramba pra terminar, o mapa dele é grande, né?
É bem grande, cara, é bem grande. Só que, igual eu te falei, eu usava os atalhos, né, e tipo, chegava lá pro final já. Mas eu não lembro se eu terminei. Eu acho que eu terminei. Eu não lembro, tenho a memória fraca, eu acho.
Não faz muito tempo que eu joguei esse jogo, porque eu jogo bastante em emulador, né? Não faz muito tempo que eu joguei ele e eu não consegui terminar, não. Eu até parei, porque tem muita coisa. Eu consegui achar um atalho que eu fui direto pro final, direto pro castelo do Bowser. Só que eu não sabia se era realmente o final ou não, mas eu cheguei no castelo do Bowser, cheguei lá, morri na mesma hora, na primeira fase. Aí eu falei, não vou conseguir não, velho.
Pô, mas aí é difícil, cara. É complicado. É tipo assim, é tão difícil quanto aquelas fases da última estrela lá, quando você pega os Yoshis lá. Eu nunca consegui passar daquilo, cara.
É uma fase que tem várias plataformas, assim, vamos dizer assim, plataformas assim que você vai pulando, só que elas vão caindo, né? Você pula num negócio, com a madeira ela cai. Aí é quase impossível você passar aquilo lá, porque a fase é quase inteira, assim, disso, e chega uma hora que não tem nada, você tem que pegar e sair correndo e voando, né?
Você tem que... Tem uns esquemas, você tem que ir jogando os cascos das tartarugas, e ir pulando, e batendo nas coisas, senão você morre, porque não tem chão, né, cara?
É, não tem chão, né? Só tem uma... você quebra, acho que uma caixa, assim, aquelas caixinhas do Mario, né? Um tijolinho você quebra, e vai várias moedas, assim. Aí você aperta um botão lá, aquele botão, acho que em P...
É P.
Você aperta aquele P, e aí todas aquelas moedas viram vários tijolinhos, né? Aí você pode sair correndo... É. Só que eu nunca consegui, até hoje eu não consegui. Acho que eu parei até nessa parte.
Não, eu acho que pessoas que conseguem passar aquilo não tem vida, né, cara? Porque, sinceramente, impossível, cara.
24 horas jogando o jogo pra
poder... Não, o cara 24 horas jogando, gordo, suado.
Sem camisa.
Com óleo de bacon no umbigo. Só pode. Sou normal, não consegue passar.
Então, agora é... Eu vou falar aqui a minha parte, o meu número 5, né, desse top. E eu não peguei um jogo clássico, antigo, não. Eu fiz até uma mistureba aqui, eu misturei alguns antigos com os novos. Até o primeiro lugar é um dos novos aqui, quer dizer, um dos antigos. Mas eu peguei um jogo, um número 5, que é um jogo que foi lançado em 2001. E ele se chama Max Payne. O pessoal,
Max Payne,
o pessoal aí deve conhecer ele do filme que teve com o Mark Wahlberg.
Max Payne. Eu conheci também pelo filme.
Eu também conheci pelo filme. Acho que a maioria das pessoas não conheciam muito o jogo, conheceram depois do filme, né?
Uhum.
E o filme também não foi lá de se conhecer muito. Eu conheci o filme na locadora, não foi nem em cinema que eu vi.
Porra.
É um filme que...
Na locadora.
Nem deve ter feito sucesso, porque também não é um filme bom. São poucas...
Não é muito bom, não. É tipo Operação Valkyria, né? É bom.
A gente tava conversando agora nos bastidores aqui, pra quem não sabe. Todo mundo que assistiu Operação Valkyria na casa do Anarco falou assim, que Operação Valkyria é um filme bom. todo mundo.
Não tem nada mais demais, é só bom é mesmo. Só bom. Só bom.
É. Então, ele é um jogo que ele, assim, ele conta a história do Max Payne, que é um policial. É, acho que eu não sei a cidade qual ele é policial, mas ele é um policial nos Estados Unidos. Que ele tava. Até o primeiro capítulo do jogo se chama O Sonho Americano. Ele tá vivendo meio que o sonho americano. Ele é um policial renomado, todo mundo. Ele tá ganhando bem, ele tem uma família, tem uma mulher, tem uma filhinha pequena, que é uma, um bebê, e ele tá se dando bem. Só que um dia ele chega em casa e vários viciados em uma droga que se chama Valkyria acabam matando a mulher e o filho dele, e ele fica revoltado, ninguém achou os culpados por isso, e ele sozinho vai atrás de todos esses viciados aí pra matar ele. É uma vingança, né? Porque se você for olhar mais ou menos filmes, games, o que tá movendo o homem é a vingança, né? Nessas histórias.
Né, God of War, né? São vários jogos aí que o cara, na verdade, o jogo inteiro se passa, né? Na vingança do cara e tudo mais. A jogabilidade do Max Payne, na verdade, eu não cheguei a jogar um. Eu joguei só o 2, cara.
Eu joguei o 1 e o 2. Na verdade, eu não joguei o jogo inteiro. Eu joguei apenas deles. Porque no computador não aguenta o jogo inteiro. Mas eu joguei os demos dos dois primeiros jogos. E o que eu mais curti foi o primeiro. Se você jogar também o primeiro, acho que você vai gostar, né?
É, eu joguei o 2 só na casa de um amigo ainda, cara. Eu cheguei a jogar bastante, assim, até. Porque eu ia lá, tipo, direto, né?
Aí, Max Payne, mas eu gostei. Lembrando que o Max Payne é só pra PC. Ele teve ports pra PlayStation, mas isso não é aconselhável, porque o jogo fica muito difícil no PlayStation.
Ah, eu fiquei sabendo disso aí também.
Ele é só um jogo só pra PC.
É, tipo, pra PC vai precisar, acho que, de placa de vídeo e RAM, não é muito, não, né?
É por isso que o meu não roda, por isso que tem que jogar dentro.
No Mac que precisa de mais, né? No Mac, quem que usa Mac, cara?
Só os ricos e renomados de sites como sites nerds aí, cuja eu não vou sentar porque eu não vou fazer propaganda grátis, né?
É, até porque a gente pode levar um processo, né, cara?
Não, processo não, só não quero fazer propaganda grátis pros outros, né? Porque eu quero que o meu blog seja acessado, dos outros ele já tem os públicos dele.
É, e tá todo mundo rico já, é só gente que tá pobre.
É legal, eu vou citar uma parte do filme aqui, que eu não assisti o filme inteiro, né? Então eu não sei muito dele. Só que no filme, essa droga Valkyria aí, ela faz com que as pessoas vejam anjos, né? Eles ficam, assim, dopados pela droga e vejam meio que anjos todos negros, assim. Há asas de anjos, tipo assim, sombras, e começam a ver anjos, começam a delirar, né? E tem até uma...
Na verdade, quando eu assisti o filme, eu conheci o jogo pelo filme. Sim. Eu até achei que era uma coisa sobrenatural, assim, entendeu?
Parecia.
Mas depois que eu fui perceber que era droga e tal, que causava o efeito no cara lá.
Dava um tom sobrenatural, parecia, né?
É, eu falei, pô, deve ser envolver anjo e tal, mas no final era só a droga mesmo.
E você ressaltou a parte da jogabilidade do jogo. É legal que ele é um jogo, como que ele é pra PC, tem todos os botões, tudo. Só que ele é um dos primeiros jogos, se não o primeiro, a ter o efeito Bullet Time, na época do Matrix ainda. E Bullet Time, pra quem não conhece, é um efeito que você usa a câmera lenta. A câmera lenta, quando o cara pula, dá um tiro em câmera lenta e acerta os outros. E no Max Payne você usa isso, você tem uma espécie de, assim, parece uma ampulheta pequena. E tem o seu tempo de... Você pode usar a câmera lenta, né? Então se você tá jogando, se quiser dar um tiro, você pode usar a câmera lenta.
É, na verdade é um roubozinho, né? Na verdade, quando você tá levando muito tiro, você usa o bullet time e dá pra você escapar, né, cara?
É, o mais legal do bullet time é que você usa e você dá um... Se apertar duas vezes o botão de pulo pro lado, você dá meio que dá um salto mortal e consegue atirar certinho nos caras. Bem legal.
Eu não sei se. Cara, você sabe que jogo que foi usado primeiro? Acho Bullet Time?
Eu acho que foi Coelho.
Será que foi Coelho mesmo?
Então, sabe essa parte dos anjos do filme?
Sim.
Então, tem até uma frase do Max Payne no filme que ele diz assim: que ele não sabe quanto aos anjos, mas é o medo que dá asas aos homens.
Épica.
Tem muita. E é importante lembrar que o primeiro. Tô falando do primeiro jogo, né? Tem vários outros jogos, mas tem o segundo e o terceiro que vai ser lançado. Teve o segundo, o terceiro jogo, só que eu tô falando do primeiro. E o primeiro, quando ele veio pro Brasil, ele foi dublado. Então, se você tiver a oportunidade de achar o jogo dublado e jogar, uma experiência muito legal. Jogar o jogo dublado, assim. Ele é inteiro dublado.
Eu prefiro. Nossa, cara, minha voz ficou muito tosca, cara. Eu prefiro ele normal mesmo, cara. Eu não gosto de traduzido, dublado, não. Eu acho que fica meio tosco, sabe?
É, mas dublado ficou até bem legal, assim. Tem. Na jogabilidade, assim, na hora do jogo, tem muitas frases repetidas, né? Mas. Isso é próprio do jogo mesmo. Tem. Só que a voz do Max Payne, todo mundo elogia. Que o Max Payne, ele quase narra o jogo inteiro. Tudo que ele tá fazendo, ele. Inclusive tem várias frases deles, como eu disse, essa dos anjos, tem várias outras frases deles, mas todo mundo lembra da voz do Max Payne, então eu acho que assim, o jogo ficou muito legal dublado, assim, um dos poucos jogos que foram dublados.
Quatro é o Counter Strike, né, cara? Aí eu já, tipo, já pego todos aí, né, da franquia. 1.6, o Source, os primeiros lá que são bem ruinzinhos também.
Eu não conheço nenhum. E já joguei.
Putz, cara.
Eu joguei já aquele da Lan House. Da Lan House, o famoso da Lan House. Agora eu não sei qual que é.
É 1.6, que tem toda a Lan House, é 1.6. Porque o Source é mais pesado, cara. Acho que ele não roda nesse PC de Lan House assim, não. Então, cara, o Counter Strike é clássico, né, velho? Foi um dos primeiros jogos assim que eu joguei de computador, entendeu?
É um jogo bem legal, dá pra você jogar. Você se diverte muito jogando com seus amigos, pessoal mesmo, jogando, né?
Exatamente. Pode jogar com os caras viciados, né, bicho? Aí, pô, tem um amigo meu aqui, acho que eu até falei nos bastidores aí com você. O cara parece que não tem vida, meu. Eu começo a jogar com o cara, eu mato ele tipo 6 vezes e ele me mata 30.
O cara não deve ter vida, deve ser o mesmo caso do cara que conseguiu passar a última fase do Super Mario World lá.
Exatamente. Pô, então não dá nem graça jogar com um cara desse.
Você consegue matar o cara 6 vezes, só que ele te mata 30, né?
É. Na verdade, o Counter Striker, ele surgiu acho que do Half-Life, cara, na verdade. O Half-Life era bem tosquinho, hein, cara.
Era um jogo. Era de PC ou ele era de algum console?
Não, era de PC mesmo. Tipo assim, gráfico bem tosco, você tinha que passar umas fasezinhas. Eu acho que Half-Life 1 você nem tinha arma, cara. Eu acho que tinha um troço assim, uma coisinha, eu acho, de choque. Eu não lembro muito bem.
Era tipo Doom?
É, tipo Doom, assim. Aí acho que ele surgiu do Half-Life. Porque eu não sei se é no Source ou no 1.6 que tem o Half-Life junto. Quando você acessa lá o arquivo de programa, entra na pasta do CS Strike, tem o Half-Life lá pra você iniciar e tal. Só que tipo assim, muito tosco. E o Counter Strike, eu na verdade joguei bem mais com os terroristas, entendeu? Porque eu prefiro as armas dos terroristas. Ele tem umas metralhadoras, uns rifles assim que, putz, cara, é bem melhor do que dos contra-terroristas, entendeu? A Valve, ela vai lançar agora uma nova versão do Counter-Striker agora. Eu não lembro o nome, cara. É Global alguma coisa. Tipo assim, vai ter uma jogabilidade meio diferente do Counter-Striker. Vai ser essa coisa repetitiva que foi, entendeu?
Vai ter uma evolução.
Eu não sei se... É, vai ser uma evolução. Não sei se vai ter bazuca, né? Que o pessoal reclama que não tem bazuca no Counter-Striker.
Tá, mas aí não... Se tiver bazuca, você encontra o cara, acerta a bazuca e acabou.
Então, você ia ser meio overpower, né, cara? Se tivesse bazuca, assim. Tipo você colocar aquela .50 do do Medal of Honor, entendeu? Ia ficar muito, muito over, assim. Mas enfim, só te aviso aí do novo Counter-Strike agora.
Número 4 aqui, que é o GTA. É importante lembrar que a gente tá com a gente tá tentando aqui fazer um podcast sobre GTA. A gente tá pensando ainda em como fazer, e aí a gente não sabe quando a gente vai fazer ainda, só que a gente vai fazer um podcast sobre GTA, porque é uma franquia de games aí que faz muito sucesso e rende muita história ainda, um podcast com muito conteúdo. Então eu vou citar apenas aqui GTA, porque é um jogo assim que todo mundo conhece, principalmente do GTA San Andreas, né? Que é um jogo que você...
Isso.
San Andreas ou San Andreas? Tem gente que fala San Andreas, tem gente que fala San Andreas.
A gente escrota fala San Andreas, né, cara?
É, depende. A maioria dos gamers renomados aí, que o pessoal que joga 24 horas por dia, fala San Andreas, né? Só que eu falo San Andreas, eu não ligo.
Eu também falo San Andreas, cara.
E eu gostaria de dizer assim que é um jogo que tem muita gente que tem preconceito, acha que é um jogo violento demais, que por fato de você ser um bandido, essas coisas. É um jogo assim que ele ensina violência, essas coisas. Eu não acho. É um jogo assim feito pro público adulto, sim. Eu não poderia estar jogando mais o jogo, porque eu, assim, pelo menos eu tenho uma boa criação da minha família, então eu não vou aprender nenhum ato de vandalismo, né?
Pelo contrário, né, cara? Eu acho que ele é um jogo pra você descarregar a raiva mesmo, porque eu quando tô assim com um pouco de raiva, eu vou explodir as coisas no GTA.
É, depende de cada pessoa. Tem pessoa que é meio louca mesmo, então se a pessoa tem tendência a ser um psicopata, jogar GTA não vai ajudar, né?
É, se você bate em cachorro, não jogue GTA.
É. Mas como a gente já tem a gente tem discernimento pra poder jogar isso, GTA, de uma boa forma.
Não matar as pessoas na rua, né?
Eu acho que GTA é um jogo ótimo, porque ele é um jogo de sandbox, né? Que é um jogo que você sai andando, assim, é um mundo aberto, você é livre pra poder andar pra onde você quiser. É um jogo, assim, que todo mundo conhece pelo San Andreas, que nem é o jogo, o melhor jogo da franquia. Ele é o Vice City, né? O Vice City.
O Vice City eu acho a história melhor, então eu acho bem legal. Só que o gráfico do San Andreas nem se compara, né?
Mas todo mundo fala do gráfico do San Andreas, que se você jogar Vice City você acha que é uma cidade fechada, tudo. O San Andreas foi o primeiro, foi o jogo que teve, não trazia uma cidade, trazia um estado, né? O estado de San Andreas, né?
Só que isso.
O GTA 4, em termos de evolução, se você for olhar o jogo hoje, ele é perfeito. Ele é um jogo que teve uma evolução, um salto gigantesco. E tem muito mais coisa real no GTA 4 que no San Andreas. Por mais que todo mundo goste dele, ele fica ultrapassado. O San Andreas fica ultrapassado. O GTA 4 ele conseguiu ter uma evolução gigantesca.
O GTA 4 é outro mundo, né, cara?
Inclusive ele se passa em Liberty City, né? Liberty City é
isso.
A cidade que teve mais GTAs que tiveram a sua história, né? E a Liberty City é inspirada na cidade de Nova York. Tem vários bairros que são inspirados em Nova York e tudo. É uma cidade que, assim, reproduziu. O pessoal que fez o GTA 4 reproduziu mais ou menos a cidade de Nova York. Então ficou muito real.
O gráfico, tudo é muito bom. Eu até lembrei de uma coisa aqui, cara. Se vocês forem procurar no YouTube, bugs do GTA 4, bem engraçado, cara. Tem uns bugs bem escrotos, assim, sabe? O cara dá um tiro de bazuca, bate no carro e sobe pro céu. É bem escroto, assim.
Vou citar aqui, eu fiz uma parceria do Combo Nerd com um canal de detonados de games no YouTube. E um deles é o GTA 4, né? O canal se chama LP Games Studio, né? E o que aconteceu? Ele faz detonados de vários jogos, ele já fez o terceiro GTA, e agora ele terminou agora o do 4. E ele gravou um bug que ele. Aí ele foi começar o jogo e foi jogar com o personagem. O personagem tava invisível, só via a arma, a sombra das pernas.
Que lindo.
Eu vou colocar o vídeo no link, o link no post aí. E é. Você não vê o cara, ele tava invisível. Você só via a arma e a sombra dos pés dele. Então em GTA, todos os GTA são muito bons, eu recomendo que você jogue todos. Até os dois primeiros, que são uma espécie de. É um RPG, é que nem o Legend of Zelda, né? Do Super Nintendo, é um RPG. Eu recomendo jogar todos porque é muito legal. E dá pra você extravasar sua raiva nele.
É, você é o melhor de tudo.
Mas ó, se você chuta cachorros, então não joga.
É, se você gosta de amarrar bombinhas em gatos, você não deve jogar. Então, eu coloquei aqui o Age of Empires, cara. Ele é de PC, estratégia, tipo, em tempo real. Eles passam, né, tipo, na Idade Média e tal. É, tipo, você precisa, né, criar, tipo, avançar com a civilização, né, e, tipo, em épocas históricas, assim.
É um RPG.
RPG. Você tem que evoluir sua tecnologia, evoluir suas unidades, né. Tipo, mexer com aliança e tal. Dá pra você jogar tanto offline quanto online, né. Aí, tipo, na primeira edição, o gráfico é bem ruinzinho, né, cara? Mas é bem legalzinho você jogar, assim, pra conhecer.
Pelo menos eu, assim, eu sou uma pessoa que não liga pra gráficos, não. Hoje eu jogo até Doom, é aquele Doom, os primeiros jogos de primeira pessoa, que é o Doom, eu jogo qualquer jogo. Pra mim, assim, eu não ligo. Depende de cada pessoa, né?
É, eu já ligo um pouquinho, assim, pra gráfico, assim. Dependendo do jogo também, né? Tipo, Super Mario, whatever, o gráfico, né, cara? Porque é um clássico foda.
Você nem liga, né, pro gráfico. Os gráficos são até bons hoje. Principalmente o Mario World, né?
Aí você tem, tipo, acho que 12 civilizações você tem pra escolher no Age of Empires 1. Tipo, tem as asiáticas, a babilônica, a egípcia e as gregas, né? Shang, persas, sumérios, egípcios, fenícios, gregos, enfim. Você vai evoluindo lá. Aí já no 2, no 2 traz 5 civilizações já. Os aztecas, os maias, tipo, hunos, coreanos e espanhóis. Aí já tem, tipo, as campanhas do 2 já são bem legais, cara. Já não tem só aquele lance do 1, assim, que você só joga, tipo, pessoal tal, e só pra evoluir teu império lá. O 2 já tem, as campanhas são bem legais, cara. De, tipo, conta coisas históricas, tipo, coisas históricas, tipo, da Joana Dark, entendeu?
Ah, deve ser bem legal.
Aí, bem legal. Aí, tipo, o Átila, o Uno, né, a campanha dos Uno, dos bárbaros lá. Aí o 3, cara, o 3 eu não joguei muito, porque eu achei meio... Ah, cara, acho que deu uma viajada, assim, entendeu?
Chutaram o balde?
É, velho, deram uma chutada no balde, assim, porque já tem, tipo assim, acho que evoluiu demais a tecnologia no 3, entendeu?
Evoluiu demais que deixou de ser divertido?
Assim. É, cara, já tem tiro demais, entendeu? Eu já prefiro o 2, que é mais espada, mais arco e flecha, entendeu? Eu não gostei muito do 3, assim, não. Eu sou mais a favor do 2 mesmo, 2 pra mim é o melhor. Aí, tipo... Os jogadores no 2, no modo online, se reuniam antes no site da Microsoft, né? Que aí tem esse lance de pirata e de original e tal. Só que aí o servidor saiu do ar e tipo assim, eles começaram a criar site especializado, entendeu? Site especializado de servers aí e tal, pro pessoal jogar. Tipo assim, além do além dos canais do Mirk, né? Que é outra história aí. Eu jogava muito com offline mesmo, assim.
Sozinho, né?
Sozinho, tipo, colocava uns mapas gigantescos e 8 civilizações, 20 mil civilizações. Eu jogava muito com cheats, cara. Tem os cheats também. Você precisa de madeira, de comida, de ouro, né? Pedra.
Tipo GTA, né? Os cheats, né?
Sempre tem, então todos usam. Não adianta você falar que você não usa cheat, porque se você não usa, um dia você vai usar. Aí é tipo, o 3 é desconsiderar o 3, porque eu não jogo mesmo.
Então seria o 2 que você gostou, né?
O 2 e o 1. O 1 eu conselho pra você conhecer mesmo, porque o 1 é legalzinho até. Aí esse é o 2 mesmo, Age of Empires 2.
Então, do meu terceiro jogo aqui do top 5, eu vou falar do jogo que eu tô jogando atualmente, que é o Legend of Zelda Ocarina of Time, que é um jogo do Nintendo 64, e até hoje é considerado não só o melhor jogo de Zelda, não só o melhor jogo de Nintendo 64, mas tem muita gente que coloca como melhor jogo o jogo mesmo, de todos. E eu não posso dizer isso porque eu tô no comecinho do jogo ainda, eu não avancei muito. Mas é um jogo que, assim, se você conhece o Super Mario 64, do Nintendo 64, você vai olhar assim, ele é até mais evoluído que o Mario 64. Porque ele é mesmo sandbox, ele é que nem um GTA, você pode andar pra qualquer lugar. E como é um jogo de RPG... Ele te permite em qualquer lugar mesmo, assim, você tá numa floresta, você pode entrar em um buraco e cair numa caverna. É aquele esqueminha de jogo de Zelda mesmo.
Eu nunca joguei Zelda, cara.
Nenhum jogo?
Nenhum. Eu vi o pessoal jogando bastante, assim, no fliperama do meu tio. Só que eu nunca joguei, cara. Eu não sei, acho que por falta de conhecimento mesmo, não me interessei assim por jogar, nem por baixar depois, né?
Você tem que ter uma certa paciência, porque você tá jogando, você tá tipo assim, numa caverna, aí vai, você tem que abrir uma porta, você pega um graveto, você tem que colocar fogo nesse graveto, graveto numa tocha, acender duas tochas e começar a entrar na porta. Você tem que ter uma paciência pra jogar. Não um jogo que você vai usar, assim, você não vai muito pra guerrilhar. Você não vai com o seu escudo e sua espada e lutar com muitos monstros. Você vai... É um jogo de RPG mesmo. Você vai usar muito da esperteza no jogo. Tem que ter uma certa paciência jogando ele.
Eu até tenho curiosidade, assim, de jogar. Mas deixa eu te perguntar, cara. Ele tem uma... A jogabilidade dele é parecida com Final Fantasy ou não? Final Fantasy é outro que eu nunca tive paciência pra jogar também.
Então, o único Zelda que eu tô jogando, que eu tentei jogar o primeiro, o melhor... Todo mundo diz que o melhor do Super Nintendo é o Zelda, acho que Link to the Past. Eu tentei jogar esse, só que eu não joguei muito. Eu joguei rapidinho assim, só que eu parei. Que é um jogo de RPG mesmo, visto de cima. Então, você sabe de cima, assim, que nem os primeiros GTAs eram... Era um vídeo de cima.
Sei, sei.
Então você vai em todos os lugares, assim, é um jogo de RPG, você vai em todos os lugares, tem que fazer várias coisas, assim. Só que ele não é um jogo muito de porrada, ele não é um jogo muito de batalhas, assim. É mais você entrando em cavernas, explorando vários lugares. Então eu não sei muito bem como o Final Fantasy funciona, mas eu acredito que, sei lá, acho que não. Ou sim, né? Falando merda.
Ou sim, né? Mas... Tá defecando pela boca, hein, cara? Não, mas é que eu não conheço muito bem, cara, então também não posso falar nada.
Mas nesse Ocarina of Time é o primeiro em 3D, e inclusive ele teve até um remake recentemente aqui, que é o Ocarina of Time 3D mesmo. Ele teve um remake agora com gráficos novos, tudo. Ele é um jogo assim, que ele é que nem GTA mesmo, ele é um sandbox, você vai andando por qualquer lugar. E não deixa de ser um RPG, é bem legal. Acho que a jogabilidade dele, assim, pra pessoas que jogam, são acostumadas a jogar jogos hoje em dia, acho que a jogabilidade dele é mais pra esse pessoal mesmo, que tá acostumado com jogos em 3D. Agora, os primeiros que eram vistos de cima, assim, eu não creio que alguém tenha paciência pra jogar hoje em dia, né? Só os mais antigos, o pessoal que jogava jogos das antigas.
É, o pessoal de hoje em dia já é acostumado com tudo na mão, detonado, cheat, né?
Eu sou um pouquinho
tipo assim,
né?
Aí...
Eu sou um pouquinho assim, né? Um pouquinho, né? Porque eu sempre... Os primeiros jogos que eu tinha era de Super Nintendo, tudo. Mas eu sou um pouco... Com a internet, hoje em dia, eu sou um pouquinho assim. De procurar
detonados. Eu também, às vezes, olho uns detonados aí, mas...
Porque tem vezes que é muito difícil e não tem como você achar solução pra isso, né? Então você tem que recorrer ao detonado, né?
Então, meu segundo é God of War, cara. God of War pra mim foi foda, cara. Um dos jogos mais foda que eu já joguei na vida, cara.
God of War eu joguei o segundo. Eu tive a oportunidade de jogar o primeiro, só que o primeiro assim eu não gostei, porque o primeiro você começa num barco, tudo. Você conhece a história dos jogos?
Não, sim, eu conheço, pô.
O Kratos,
tipo,
né?
O Kratos, ele era um guerreiro, né? Serviço dos deuses, né? Sim. Aí, ele era, tipo, um capitão militar do exército de Esparta, né? Tipo, bem, bem feroz, bem, bem, bem mal, assim mesmo. Sim. E ele tava, acho que um rei tava quase matando ele, assim, dos flashbacks. E ele clama por Ares, né?
Sim.
Tipo, Ares pra ajudar ele. E Ares, tipo, livra ele da morte e dá o poder pra ele acabar com o pessoal. Aí, tipo, dá a Blade of Chaos pra ele, né? Tipo, que é um par de lâminas, tipo, que fica acorrentado a ele, né?
É, umas lâminas de fogo azul, né? Mais ou menos assim, vermelho.
É, e fica, tipo, forjado no Tártaro, né? Sim. Aí ele, tipo, decapita o Rei Bárbaro e tal, e triunfa, né? Nas guerras da Grécia.
Aí o resto é porrada, né? O resto é...
Aí o resto é porrada pura, matando deuses e... Mas eu achei assim, cara, a jogabilidade dele eu achei diferente, sabe? Quando eu joguei assim a primeira vez. Eu achei bem interessante, tipo, esse lance das espadas ser presa a ele, entendeu? Sim. E tipo, você dar essa sequência de golpes. Eu achei bem, bem foda.
Eu, quando comecei a jogar ele também, eu não estranhei muita jogabilidade dele, não. É até bem, bem fácil, assim.
Não, então, não estranhei, não. Eu achei boa também, mas eu achei diferente. Achei legal, assim.
Ele é um jogo que teve 3 jogos também até agora, né?
Teve 3. Sim. E eu acho que acabou por aí também, né? Porque acho que ia ficar bem escroto fazer um 4 com aquele final do 3, né?
É.
Você viu o final do 3?
Não, não vi não. Como que é o filme? Ah, vai.
Agora eu vou soltar spoiler aí.
Soltar spoiler é foda. Então, se você quiser saber o final do 3, vai por conta própria, ache o jogo e jogo que é melhor.
É, acho melhor você começar do 1, cara, que é bem mais interessante.
É, dar spoiler aqui é. É começar por um também, eu comecei pelo 2. Se eu quiser, eu tava lá com os dois jogos. Eu fui na casa do meu irmão, ele tava com os dois jogos. E eu tive a opção de jogar um ou dois, se eu quisesse. Podia jogar os que eu quisesse. Ele até recomendou jogar o primeiro, que ele é um, assim, ele tava com uma versão lá até que era legendada, era mais fácil de entender. Só que eu comecei a jogar em primeiro e fiquei meio chateado, porque eu comecei a jogar e não tinha gente pra me matar, tudo. Eu não gostei muito. E o segundo jogo, ele é um jogo que você já começa com luta já, né? Você começa o jogo já lutando, né?
É, o segundo você, tipo, já é o deus da guerra, né, no segundo. Então você já começa super fodão, nível máximo da espada, nível máximo de tudo, né? Eu também comecei pelo 2. É. E só que quando eu terminei o 2, eu fiquei com vontade de jogar o 1, entendeu?
O 2 é um jogo mais violento, né?
É, o 2 é mais violento, cara.
ter uma cena.
Aí, tipo assim, normalmente o pessoal começa pelo 2, como começa fodão e tal, tudo bem que ele perde os poderes assim logo no começo, né? Você tem que recuperar tudo. Tem que encontrar as irmãs lá e tal, enfim. Aí o pessoal, quando vai jogar um, acha bem meio tosco, né? Porque você, tipo, não tem aquele poder que você tinha no 2, entendeu?
Então, foi esse o motivo de eu parar de jogar, assim, começar a jogar o 1 e não gostar. Porque o 2, ele, você já começa... Por mais que você tenha pedido seus poderes no começo, você já tá muito mais evoluído. Você já tem
exato.
Um nível de
força. Você já sabe como é que você vai ficar no final, né? Se você conseguir chegar no final.
É uma motivação a mais, você ficar cada vez mais forte, né?
É. Aí tem as Red Orbs, né, que é as esferinhas vermelhas lá, que dá experiência, né, tipo, são revertidas em atualizações pras armas, né, e pras habilidades lá, que normalmente você, no 2 você herda a maioria das habilidades mágicas do 2 você herda dos titãs, né. Aí as Blue Orbs, as esferas azuis, tipo, eles enchem a tua barrinha de magia, e as Green Orbs, que são as verdinhas lá. Elas dão, tipo, life, né? Elas enchem toda a barrinha de life. Normalmente, tipo, são encontradas nos baús, né?
É, nos baús, você abre os baús.
Aí tem as atualizações de vida, de magia, né? Que, tipo, são os olhos lá, e as penas da Fênix e tudo mais. Mas, tipo assim, eu joguei, eu gostei bastante, cara, pelo estilo de jogabilidade e pela história mesmo. Eu achei uma história bem, bem feita, assim, cara.
Quando o jogo é uma história... boa, assim, dá até... é mais legal de você jogar, você sabendo que você tá fazendo tudo.
É, você dá uma viajada legal, assim, dentro do jogo. Sim. Só que o final do 3 é uma merda.
Uma merda? Caramba. Poxa.
Gostei, não.
Então, meu segundo jogo, medalha de prata, é o jogo 007 contra GoldenEye do 64.
Clássico, épico.
Clássico do 64. Todo mundo jogou. Se você não jogou, jogue de qualquer forma, mas jogue. É legal assim que o GoldenEye do 64, ele incentivou muita gente a procurar até o filme pra poder assistir.
Porque exatamente.
Ele foi um jogo assim que ele tem o filme 007 contra GoldenEye, que é o primeiro do Pierce Brosnan. Pra quem não sabe, o Pierce Brosnan veio antes desse daqui, desse 007 atual, né? Ele veio antes, né? Então foi o primeiro do Pierce Brosnan e é um, assim, muita gente assistiu o filme por causa do jogo.
Só atendo aí do filme. Eu gostava bastante dos 007 do Pierce Brosnan, mas esse novo, cara, foi o primeiro 007 que eu vi que o Bond, cara, se machucou, sabia?
É, o único que você, quando ele vai lutar, ele não vai, e tipo assim, é perfeito, ele não toma nenhum golpe. Quando ele vai brigar mesmo, é briga real mesmo. Ele toma
soco. Porrada come solto.
O cara sai todo destruído de uma luta.
É, daquelas correrias. Agora o Pierce Brosnan não, ele nunca suava, ele tava sempre cheiroso, seduzindo as mulheres.
Tava sempre com uma arma com silenciador, tava atirando.
Nunca
foi um 007 de sair na porrada, né, de luta.
É.
Mais na arma mesmo. Só que, você assistiu o filme, o primeiro, o GoldenEye, o filme?
Eu assisti todos.
É bem legal, se você... É bom até quem joga o jogo assistir o filme também, porque você entende a história do jogo, né?
É, na verdade quando o cara fala, quem jogou e quem assistiu o filme fala GoldenEye, o cara já lembra da pistolinha, né, cara? É. A pistolinha dourada é épica.
Puxa, a pistolinha dourada é quando eu consegui, era uma festa, porque você pode matar qualquer um. Então se você tá com a pistolinha dourada, você pega uma arma, pegou, atirou, já mata a pessoa. Pode ser qualquer um, né? Mesmo que você não consiga matar ele assim tão fácil, você dá um tiro e já mata já.
É, a pistolinha dourada ele é um misto assim de kryptonita com adamantium, com vibranium, é uma coisa assim de outro mundo, entendeu? Porque ela mata qualquer coisa.
E o legal também desse jogo era uma versão que você podia jogar com duas pessoas, né?
Ou mais, né, cara?
Ou mais, aquela que deve ter destruído.
Era quatro, eu acho, o máximo, não era?
Acho que eram quatro, sim. Eram quatro.
Eram quatro, porque eu jogava com meu pai, cara, isso aí.
É. Já deve ter destruído várias amizades na hora de jogando, né? O jogo que deve...
Ah, sim!
Várias Minha festas porque... de reunião de família deve ter saído muita briga com primos por causa desse jogo, né? Porque era... Muito legal.
Até porque eu era um desses sem vida, né? Porque eu passava o dia inteiro no videogame. Então um cara me tirado do jogo, ele tinha que ser ninja também.
Tinha que ser ninja.
The Ninja!
Tinha que ser abençoado por uma dádiva dos ninjas, porque o cara não me tirava do videogame, cara.
Então, continuando aqui sobre o modo com várias... modo, como chama mesmo que é um modo que você pode jogar com quatro pessoas? É multiplayer, né?
Multiplayer.
Sim, no modo multiplayer, ele também acrescenta várias outras fases, né? Que não tem na jogabilidade normal, que é no...
É, não tem no single player.
São fases até que são meio que os labirintos, pra poder ficar mais divertido na hora de você jogar com outras pessoas, né?
Uhum.
Só que tinha aquele negócio de você tá vendo a sua tela lá em cima, só que aí você só olhar pra tela de baixo, que é o seu... que você tá jogando... O outro cara, é só você olhar, você já sabe onde ele tá, né? Daquele negócio de ver as telas na tela.
É, e tinha aquela briga, né? Não olha pra minha tela. Não, eu não tô olhando, porra.
Pô, não tem como você não olhar pra tela do cara, né? Você vai
sempre
querer
tem,
olhar
pô,
pra poder ver onde ele tá.
Então, cara, minha primeira posição é um filho da puta, cara, porque Resident Evil...
Resident Evil.
Cara, o melhor jogo que já foi criado na face da Terra, cara. Não tem jogo melhor que Resident Evil, na boa. Cara, se matar zumbi é uma coisa prazerosa.
Dá prazer em você, né? Em mim não dá muito não, eu gosto mais de socar gente em Mortal Kombat, tudo que eu sei que tá vivo, então... Dá mais prazer matar. Mas zumbi pra mim já tá morto, então não faz muita diferença.
Então, pra quem não sabe, o Resident Evil ele surgiu de outro jogo, né? Tipo, foi inspirado no Sweet Home, que é um jogo tipo, que só foi lançado lá no Japão. É, tipo de horror também, né? Da Capcom e tal.
Sim.
E ele foi baseado. O Sweet Home foi baseado num filme também. Aí, tipo, na verdade, eu não aconselho procurar o Sweet Home, que é bem, bem tosquinho, então não procura, não.
Procura o Resident Evil 1 mesmo.
Procura o Resident Evil 1,
ou
cara.
Ou 2, que é melhor, né? 2, que é melhor.
Não, procura o 1, cara. Procura o 1, porque se você começar pelo 2, você não vai... Porque o 2 já é um pouco mais fácil, entendeu? Resident Evil 1, que já é bem mais difícil, cara. Porque você começa na mansão lá, tipo assim, na verdade não tem aquela infestação de zumbi que tem no 2 e no 3 já, entendeu? Na verdade acho que no 1 tá começando ainda.
No 1 tá na mansão, tá instaurado no laboratório subterrâneo, que é embaixo de uma mansão, né?
Nas montanhas.
É por isso que eu fiz.
Acho que a Ark lá é montanha.
É por isso que o jogo...
Tipo assim, acontece uma série de assassinatos, né, com vestígio de canibalismo e tal. Aí os Stars são enviados pra lá e o time Bravo começa, tipo, a pesquisar lá os assassinatos e tal e começa a encontrar zumbi. Aí continua a história, né? Tipo, você morre, você mata.
Mas pra que... É um vírus... Todo mundo conhece a história, né? É um vírus que escapou lá no laboratório, né? Subterrâneo, né?
T-vírus.
O T-vírus. Tem vários vírus. O primeiro é o T-vírus, só que depois tem o G-vírus, né?
Se você não conhece Resident Evil, você para esse podcast agora e, sei lá, cara, se mata.
Ou se não, vai assistir alguma coisa. Vai assistir Power Rangers, né?
Vai ouvir Restart.
Vai ouvir Restart. todo mundo...
Aí, tipo, os personagens, o Chris Redfield, né? A Jill.
A Jill Valentine.
Aí tem, são os dois mais interessantes, porque o resto não... O resto é irrelevante.
Que isso,
é o Chris e a Jill.
E o Leo F. Kennedy e a Claire Redfield do segundo?
Não, eles não tem.
Não, mas eu tô falando, você tá falando assim, os personagens mais importantes da franquia são esses dois que você fala?
Não, tô falando os mais importantes do 1, pô.
Ah, bom. Porque pra mim o mais importante da franquia é o Leon, do segundo. Segundo e quarto. Pra mim é o melhor.
É, aí o 2... O 2 é legal também, o 2 já é mais fácil, tipo assim, eu acho pelo menos mais fácil, entendeu?
O 2 já tem muito zumbi em Raccoon City, né, que é a cidade, né?
É, o 2 já estoura, tipo, a infestação lá em Raccoon City. Aí, tipo, você joga com o Leon e com a Claire. Tipo, acho que primeiro você joga com o Leon, né? O primeiro CD, porque Leon. Tem dois CDs do Resident Evil 2.
É, não, é duas partes do jogo. Primeiro você joga, tipo, com o Leon, depois você joga com a Claire, né?
Depois você joga com a Claire.
O Leon...
A Claire?
Sim.
A Claire só... A Claire é ninguém. O Leon é policial.
Ah, mas eu gosto da Claire também. Eu acho legalzinho ela.
Eu prefiro jogar com o Leon. Ele é mais foda.
Então, mas o melhor jogo da franquia do Resident Evil, qual que você acha?
3, cara. Nemesis.
Nemesis?
Cara, lindo aquele jogo.
Com que você
joga? Você não tinha noção do pavor que eu tinha de jogar aquilo sozinho, cara.
Mas qual que é o personagem principal do Nemesis?
É a Jill, pô.
É a Jill?
É. Quando, tipo assim, ele te dá uma atenção, cara. Porque, tipo assim, você começa jogando e tal. De boa, tem aquele... Já conhece o zumbi, já conhece a jogabilidade. Só que aí quando você entra lá no centro policial, cara, e o Nemesis aparece, aí começa a ser o terror, cara.
Dá um favor.
Aí você começa a apavorar, você já surta, já quer desligar.
Pra quem não sabe, o Nemesis é do filme, do segundo filme, aquele monstrão de borracha.
Aquele lá. Eu achei a adaptação bem feita, cara. Ficou bem legalzinha a franquia. Eu achei legal. Aí, tipo assim, o único modo de você... Tipo, você não mata o Nemesis, né? Você derruba ele. Sim, o único modo de você derrubar ele é com a bazuca.
Não, sim, mas você falou adaptação filme? Você falou bem feito.
É, o filme.
Sério? Mas qual filme você tá falando? O segundo?
O segundo é o Apocalipse, né?
É, o Apocalipse. O primeiro é o
Hóspede Maldito. É o Hóspede Maldito. Eu achei legalzinha, cara, a adaptação.
Poxa, pelo amor de Deus, você me desculpa.
Pô, você achou uma merda, cara?
Eu achei uma merda, tipo, não, o primeiro é legalzinho, porque ele tem todo o clima do jogo, então, de terror.
Aham.
O segundo, ele foi meio zoado, porque ele tentou trazer muitos personagens do jogo, tudo, e colocou muita coisa, ele misturou muito do terceiro jogo do segundo, né? Aquele negócio da Raccoon City todo tomado por zumbis, colocou o Nemesis lá no meio tentando exterminar os zumbis, né?
Terminar os Star.
Não, o Nemesis no filme não foi colocado pra exterminar os zumbis. Ele foi colocado
Cara, o Nemesis ele mata os Stars, cara.
Não, mas eu tô falando no filme. Ele não foi lá tentar exterminar os zumbis, tentar tirar tudo o vírus lá da cidade, porque a cidade foi.
Você tá maluco, cara?
Não, mas.
Tá confundindo as coisas, tanto no jogo quanto no filme, né? É programado pra matar os Stars, pô, padrão lá.
É sério, é?
É sério, cara. Nossa, você viajou grande agora.
Então, se o filme é tão ruim que eu nem lembro, então.
Puta que pariu, achei foda. Ah, e pro pessoal aí que acha que é só enfrentar o Nemesis, tem que enfrentar ele no modo hard, tá? Pra você ganhar a munição infinita e ganhar as arminhas lá.
Mas isso é opcional, né? Você pode jogar, você pode escolher jogar no hard ou não,
né? É, você pode escolher, só que eu prefiro jogar no hard porque munição infinita é uma beleza. Enfim, isso é. Cara, o Resident Evil 4 é uma merda, eu não vou nem comentar, cara.
É que ele tirou a parte de terror, né? Ele foi mais.
Cara, eu achei uma bosta aquele jogo. Ele não tem zumbi, cara. Ele tem um pessoal escroto lá que fica lá falando umas coisas e queimando as pessoas na fogueira. Deixa uma merda. O 5 é legal até.
5 é qual? Aquele do, na África?
Na África, lá. O 5 é legal.
É, parece legal. Interessante. Só que eu achava que ele seria pior que o 4, porque zumbis andam de jipe.
É, então, mas eu achei melhor. Eu achei, eu acho que porque conta bastante o gráfico também, né?
É, o gráfico melhorou bastante.
Então, né? Você até joga, vocês falam, pô, que legal, né? Tu, né? Legalzinho. Joga, assim. Enfim, esse é o primeiro, cara. O primeiro da lista, porque pra mim Resident Evil é épico.
Então o meu último aqui, a primeira colocação é Super Mario 64, mais um jogo do Mario, né, que a gente tava comentando.
Mario é sempre.
Mais um jogo do Nintendo 64, acho que aqui eu só, já citei três de uma lista de cinco, esses três, porque o Nintendo 64 foi um dos poucos consoles que eu tive, né. Então, o último console que eu tive foi o 64, então... eu joguei muitos jogos dele. E o Mario 64 foi um jogo que eu mais joguei. E foi, acho que, o primeiro que eu terminei também. Então, é um jogo... jogo assim... Tem muita gente que diz que é sandbox, né? Que é mundo aberto. Ele não é muito isso, porque... assim, ele te leva muito pra lugares fechados mesmo. Então, por mais que ele você dê pra andar com o Mario e tudo, ele é até mais, bem mais fechado que o próprio Zelda. Mas é um jogo assim que é Mario, né? A princesa foi raptada, você tem que resgatar ela e em vários lugares pra poder chegar até o Bowser, lutar com ele e pegar a princesa de volta, né?
Não, porque essa princesa na verdade é puta que pariu, né? Ela só fode a vida do Mario, cara. Fala a verdade. E uma coisa que eu gostei também, eu jogava também o Mario 64, é ele tem uns chutinhos, umas porradinhas, né, cara? Que não tinha no Super Nintendo.
Não, o Mario virou uma espécie de cara que faz sabe parkour, né? Parkour, que você vai pulando.
Lê parkour.
Da mortal, essas coisas. Então, o Mario virou, aprendeu isso, eu acho. Porque no Super 4 ele faz muita coisa disso, pular. Você precisa também, tipo, um jogo 3D não tem como você só dar aqueles pulinhos do Super Mario.
É, assim. Ia ficar meio escroto, né, se fosse só isso.
Ele te deu até mais coisas pra você fazer com o Mario, né? Pra ficar mais fácil de você completar todas as missões. Mas é único, acho que o único jogo que eu terminei sozinho foi ele.
Entendi.
Um dos poucos jogos, né? Um dos poucos, eu acho.
Eu não cheguei a terminar não, cara. Porque eu não conseguia passar de umas fases lá. Morria, dava raiva, eu parava, eu começava de novo. Eu chegava na mesma fase, morria. Então, não terminei.
Ah, mas quando você se acostuma, você tira de letra. Eu me acostumei com a jogabilidade e comecei a fazer as coisas todas fáceis. Só que é o jogo que te obriga a jogar, a fazer todas as missões de mais de uma vez, né?
Uhum.
Então, ele, assim, quem não gosta de fazer várias missões de uma vez, acho que não vai gostar desse jogo. Mas também você tem, se você quiser, você pode pular algumas fases, né? Você tem que recuperar 120 estrelas. Só que você pode muito bem terminar com, sei lá, 70, 50 e poucas. Eu terminei com menos de 70 estrelas, menos de 80 mais ou menos.
Aham. Eu nem terminei mesmo, porque eu não joguei direito. Eu jogava mais no Super Nintendo mesmo, mas é muito bom, cara. Mario 64 é bom pra caramba. Aliás, todo Mario é bom, cara. Quem não gosta de Mario também merece morrer.
É, merece assistir Power Rangers e ver Restart, né?
É. Ah, assisti Power Rangers. É. Eu assistia também, cara. Não assisto mais.
Eu não sei porque eu tô falando, eu continuo assistindo às vezes. Passa na banheira.
É ele. Eu não assisto mais não, porque, putz, cara. Eu vou falar sério, hein. Dá uma vergonha alheia assistir Power Ranger hoje em dia, cara. Não,
dá vergonha alheia mesmo.
É muito tosco, cara.
Dá vergonha você assistir com uma pessoa do lado, assim. Eu só consigo assistir sozinho.
Meu, eu também não consigo assistir sozinho, cara. Não dá pra assistir com alguém.
Então é isso, chegamos ao nosso final do sexta edição do podcast, nosso retorno, agora com a Narco Nerd aqui, que vai ser um membro fixo. Eu dou meu
e o mais bonito do Combo Nerd também.
É, ninguém viu minha foto ainda. Agora, se vocês quiserem ver meu rosto, por favor, vá até em equipe no blog, que você vai achar a minha foto. Você vai ver realmente que eu sou mais bonito.
Não, depois que quando eu colocar a minha aí também, você vê que eu sou o mais bonito do Combo Nerd. Isso é óbvio.
Não vai, porque vai ser eu que vou colocar, então vai ser uma foto que não vai aparecer seu rosto.
Ah, seu.
Então é isso, pessoal. Eu dou meu tchau aqui. E aguardem a nossa próxima edição. Mandem e-mails no combonerd@gmail.com.
Comentários aí no post.
Comentários aí no post, que é muito importante pra gente. A gente saber o que vocês estão. Vocês estão gostando ou não do podcast.
Podem. Exatamente. Se vocês gostarem, beleza. Se vocês não gostarem, vão se fuder. Mentira. Tô brincando, se vocês não gostarem, coloque suas críticas aí.
É, bom pra gente. Até críticas negativas, críticas do que pode melhorar, tudo.
É, mas não tão negativas, né, cara? Porque, pô.
É, às vezes não vem xingar a gente, falar que tá horrível. Pelo amor de Deus, né?
É foda, né? Haters não queremos, né?
É. Então é isso, pessoal. Até mais. E um tchauzinho pra vocês. Até a próxima edição.
Até a próxima.